Você está ouvindo Pêssego Noa.
Atômicos e Atômicas, esse aqui não é um simples vídeo analisando filmes, ao contrário, eu vou fazer um especial falando a importância dessa última trilogia que fecha agora em Planeta dos Macacos, A Guerra, que pra mim foi uma trilogia extremamente importante e ela me marcou muito. Eu tenho alguns tópicos pra analisar desde o primeiro filme, por que eu acho ela tão importante no quesito social, no sentido antropológico do negócio, porque foi uma trilogia que mostrou o principal fato da humanidade. Ela foi uma principal trilogia sobre humanidade utilizando uma sociedade de símios. Então, pra mim, tem alguns tópicos que eu acho muito interessante falar desde o primeiro filme lá de 2011, que já foi muito interessante, trouxe, na verdade foi um reboot, né? Já trouxe uma visão totalmente nova sobre a origem do Planeta dos Macacos, essa franquia que tem desde os anos 60. Então, vamos levantar alguns tópicos. Planeta dos Macacos, a origem, lá de 2011, foi dirigido pelo Rupert Wyatt, e já foi uma coisa bem interessante, cara, porque nós vimos a ideia dos testes para um remédio contra o Alzheimer, lá o James Franco tentando achar a cura para o Alzheimer do pai, criando o César, aquele chimpanzé que foi aprendendo como uma inteligência de símio normal, né? Foi aprendendo isso e aquilo, com essa ideia de testes, a inteligência do macaco foi aumentando e muito, foi aumentando bastante, ele estava assimilando muita coisa. Ele estava observando, então ele estava criando uma visão de mundo própria. Só que, obviamente, um símio que estava aprendendo a falar por línguas de sinais. Esse teste de macacos e afins para trazer o remédio contra o Alzheimer começou a gripe símia e deixou os macacos muito mais inteligentes. Então a gente começou a ver o Sérgio desde pequenininho, acompanhou ele crescendo, James Franco sendo o pai do cara, o pai do César. Então ele foi criando aquele amor ao ser humano. Só que quando ele sai dessa zona, dessa bolha de casa, e ele vai lá no vizinho, ele quase apanha, daí ele começa a ver a outra face da humanidade. E é um macaco normal, ele tá acompanhando aquilo ali, tá analisando, ele tá gravando aquelas imagens e conhecendo uma visão de mundo que não é tão agradável como o pai dele, que faz carinho ali e tal. Ele tem que sair na coleira. Quando ele sai na coleira, e ele já tá um pouco mais inteligente, ele percebe que ele tá sendo tratado igual um cachorro. Um animal inferior ao quesito inteligência dele. Então, cara, são pequenas coisas que foram acumulando. Foi um filme de introdução e um filme extremamente importante, que na verdade foi até subestimado na época. Foi, ah, tá, beleza, só mais um Planeta dos Macacos. Mas ele era muito importante para toda essa trilogia, que foi muito bem formada. Com os comportamentos mais violentos e assim, ele ficou lá naquele habitat de macacos, convivendo com outros da mesma espécie, que é uma coisa que ele não conhecia ainda, e vendo como os iguais a ele eram tratados. Só que a visão de mundo dele é muito superior, era muito superior graças, é claro, a esse teste que tornou ele muito mais inteligente, assim como os outros macacos, e ele viu como os animais eram tratados. Você saiu de uma zona de conforto, você saiu da sua bolha, onde você é o animalzinho do humano, mas você não se acha um animalzinho, você se acha o filho, e você sai dessa bolha e você se sente um animal. Um animal no sentido inferior, porque você está sendo segurado numa coleira igual um cachorro. Então você não é aquilo que você achava que era, você não é um filho, você não é nada isso. Mas ele ainda guarda esse sentimento, porque de fato James Franco amava ele, mas obviamente como um animal, não como um ser humano. Mas tinha um sentimento mútuo de amor ali, até porque de primeiro James Franco não queria usar a coleira, né? Então tinha aquela relação de certa forma com um pai, mas obviamente ele tinha noção que o César era um animal. Entretanto, o César não tinha essa ideia. Ele não sabia, porque ele cresceu solo ali. Aí, então, ele começou a se deparar com outros animais da mesma espécie dele e vendo como o ser humano, o lado mal do ser humano, vendo as duas faces do ser humano, porque, de fato, nós podemos ser muito bons ao mesmo tempo que nós conseguimos ser muito mal, e nós sabemos muito bem disso, o quão nós somos corruptíveis e afins. Então, cara, é um filme simples, de fato, de origem, nós já temos uma abordagem psicológica muito grande. E é isso que já foi interessante, já teve uma abordagem bem bacana. E aí, no fim do filme, nós temos a revolta, que daí é a parte mais tensa lá do filme, que teve a revolta dos símios e tal, o César conseguindo liderar de um macaco diferente ali no cativeiro, ali, um macaco novo na turma ali, ele começou a analisar como que os macacos se comportavam, quem que eles seguiam, tipo, tá, por que que eles seguem esse macaco? Porque ele é o mais forte? Ele ficou observando tudo isso até o ponto de conseguir liderar e mostrar aos macacos o que está acontecendo. Mostrar essa visão de mundo que ele absorveu desde a sua criação até aquele momento. E daí no final do filme tem uma revolta. Aí nós vamos para um segundo filme que conseguiu ser, porra, extremamente bom. Na verdade, tipo, ele já começou a melhorar, ele melhorou, ou seja, em CGI até, né? Mas aí no segundo filme entra Matt Reeves dirigindo e o Mark Bombeck escrevendo junto com Matt Reeves. E a trilha sonora já começa a ser muito mais importante, na verdade. Já foi no primeiro filme, mas uma trilha sonora mais simples. Aí no segundo filme a trilha sonora já começou a entrar, porque quem assumiu isso foi o Michael Giacchino, que toda essa equipe voltou pro Guerra. E aí, cara, aí que começa. Aí que começa, porque tudo aquilo lá que nós vimos como um filme simples, mas com essa abordagem muito interessante sobre a visão, o César terminando o filme... liderando aquela sociedade, se afastando do ser humano. No segundo filme nós já vemos, 10 anos se passaram, a gripe símia dizimou muita gente, foi uma doença que matou muita gente mesmo, e ainda há uma dúvida na sociedade de símios se o ser humano ainda existe. E quando nós nos deparamos com aquela sociedade de símio, cara, porra, nós vimos a evolução de sociedade. Não são mais só simples macacos, são uma sociedade primata. É uma sociedade primata, com algum tipo de vestimenta no sentido de colares. E o que eu gosto nessa trilogia é que ele mostrou a evolução do homem, cara. Ele mostrou a evolução do homem. Por que nós éramos assim? Nós éramos assim com alguns itens. Foi uma abordagem antropológica muito grande. Até se você estuda antropologia, arqueologia, trabalhei com arqueologia 2 anos... Se você estuda isso, confere, porque essa noção de sociedade foi uma ótima crítica, você vai gostar. Então nós já vemos uma sociedade bem diferente. Ela aprendeu muito, ela evoluiu, o comportamento dela é muito superior ao anterior. Não são só mais simples animais. Não, eles são seres racionais e muito racionais, numa sociedade bem diferente. Nós já vemos um César muito mais líder. A comunicação entre cada animal tá muito melhor, seja os sinais que todo mundo ali aprendeu, todo mundo fala por sinais, como a fala. Fala um pouco, mas já falam. Falam muito mais, a comunicação evoluiu, a sociedade evoluiu. E quando eles encontram os homens, há um grande problema. Por quê? Porque os animais têm uma visão traumatizante, e é isso que eu acho muito bonito quando o Maurice fala que não conheceu aquele lado bom que o César conheceu. Mas respeita porque acredita no César. Ou seja, o Maurice, como intelectual, o macaco inteligente, o macaco professor ali, reconhece: não, eu conheci os seres humanos maus, mas eu sei que existe bons seres humanos. Assim como o César prega, porque ele conheceu os dois lados da moeda. Mas não é todo macaco que conhece isso. Não é todo símio. Tem animais traumatizados lá, que não conseguem acreditar e não conseguem entender. E de fato, não tem como ele entender, porque ele nunca viu aquilo. Não existe isso na cabeça dele. É como você tentar acreditar numa coisa que você nunca viu, sabe? No macarrão voador, o espaguete. Você talvez consiga imaginar, mas não existe isso. Não existe humano bom. Então, tipo, tem macacos que não entendem. Como, cara? Como que o César, ele é bom pros homens, quando eles conhecem ali a sociedade? Por que que ele é bom? Mas o César tem seus pontos. E é muito difícil tu, como líder de uma sociedade, com a sua família, formando a sua família, tentar mostrar pra sua comunidade que existe boas pessoas, com todos os traumas delas, os filhos ligados pelas histórias dos pais, mostrar que há boas pessoas, e em convívio ali, né? Infelizmente, teve que ter aquele convívio pela situação do filme. De fato, naquele grupo tinha boas pessoas e más pessoas. E más pessoas que influenciavam o pensamento dos outros para as boas pessoas. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência? Obviamente não. E isso acontece todo dia. Todo dia. O julgamento de má pessoa, boa pessoa, quem a gente deve confiar. Eu não confio nessa pessoa, mas ela é boa. Não, ela tá ali com um cara ruim, ela não é boa. Então, as primeiras percepções de sociedade externa com outro ser começa a bater em alguns símios ali. Então nós temos aquela relação ali do César tendo que trabalhar junto, e enquanto isso, tem uma revolta interna da comunidade de símios contra o ser humano, liderados pelo macaco mais traumatizado possível, que era o Koba. Que de fato ele tinha tudo para odiar o ser humano, ele foi maltratado monstruosamente. O Koba tinha tudo para odiar o ser humano, ele foi maltratado, arranhado, cortado, tinha cicatriz, ele mostrava. Mas obviamente ele era fiel ao César. Mas tipo, quando ele vê aquilo lá, porra, o meu líder tá trabalhando com quem maltrata a gente. Não tem isso aí, não existe, o César tá errado, eu vou liderar, eu vou ser. E aí começa ao macaco se corromper, liberar o sentimento de ódio que ele tem, o ódio tomar a cabeça. Novamente, qualquer semelhança com a sociedade atual é mera coincidência. E aí, ele domina alguns do grupo, que também tinham esse receio, essa imagem. Ele domina e atacam. Até o próprio filho do César, muito bem lembrado, Álvaro, manda um salve.
Salve.
Até o próprio filho do César vai pelo que o Koba fala. Então, tipo, começou a liderar uma sociedade interna, né? Na verdade, um grupo interno, uma milícia, naquele universo ali, aonde teve tantos problemas que tu... Pô, o César não vai conseguir pensar em tudo, ele tá liderando uma sociedade, tá cuidando. Ele tá ali, não, humanos, fiquem aí. Nós ficamos aqui, a gente pode te ajudar pra você ficar lá. Fica lá, bicho. Fica lá. Eu fico aqui. Deu, ó, macaco aqui, humano sobrevivente, lá, ninguém se mata. O César quer paz, o César quer justiça, porque ele tem a pureza no coração. Ele conheceu o lado bom do ser humano, ele entende o que é o lado bom do ser humano. E quando ele é traído por um macaco, pelo Koba, que causou toda aquela guerra, que ele foi o estopim pro ser humano chamar o exército e querer matar todo tipo de símio, ele foi o estopim, o Koba e a sua milícia, ele percebeu que o ser humano pode ser bom e o seu igual pode trair. Ou seja, nós somos iguais. Há sentimentos corruptíveis, sentimentos ruins na espécie igual. César nunca entendeu como como um ser humano mata um ser humano. Pô, tu matou um igual? Por que tu matou um igual, cara? Por que tu fez guerra, bicho? Por que tu tá matando gente da tua... Não existe essa. E isso é verdade, cara. Não existe essa de nacionalidade, assim, de... Ah, mas o cara não é brasileiro, não é dos meus. Claro que não. Tu é um ser humano, tu mora na Terra, bicho. Demarcações foi criado pelos governos. E como é? Agora, se a gente não entende isso, é meio demente isso aí. Tu tem um preconceito com uma pessoa porque ela é de uma outra etnia. Vocês todos são humanos, bicho. Se já é meio estranho pra gente, tu imagina pra um animal. Um animal deve olhar pro cara e falar, porra, ser humano é doido mesmo, ser humano é retardado. E aí quando ele vê um macaco matando um macaco, ele, caramba, né, não, a gente não é tão diferente assim, não. Nós não somos tão superior a eles, não, assim. E aí ele tem que tomar aquela grande decisão, que é o ápice do segundo filme, que é matar um macaco, matar um igual a ele. Isso é pesado demais pra mente do César, pra todo mundo que viu, mas foi a única solução. Foi muito pesado, e ele já sabia que a guerra ia começar. Deu, acabou, não vai ter como não lutar com o ser humano. A guerra vai começar, e aquela atitude vai marcar o César pra toda a vida. Aquele sentimento de tu ter matado um igual. Você matou um ser vivo, cara. Não pra caçar, não pra comer, pra sobreviver. Uma guerra. E uma guerra entre as mesmas espécies. Não é com uma outra espécie que se acha superior. Então, porra, eu só falei de dois filmes até agora. Olha tanta questão política, social, cultural que tem em dois filmes. Olha a abordagem sociológica, antropológica, até arqueológica, no sentido de você resgata culturas de humanos pré-históricos, no caso, né? Olha quanta informação. É muita informação. Daí nós analisamos essa visão e a gente até se pergunta. Pô, a gente tá falando de filme blockbuster, cara. Nem parece que é filme da Fox, na verdade. A gente tá falando de blockbuster. Filme pra vender. E os caras fizeram ação muito bem feito. Mas uma visão, uma crítica muito bem estruturada. Então é um trabalho de roteiro tão bom. É um trabalho onde tu... Não, vamos botar isso aqui em um filme que vá vender. O pessoal vai gostar e vai ter a crítica. Espero, obviamente, que todos entendam. Infelizmente, nem todo mundo entende essas coisas. E foi muito bom, cara. E foi muito bem feito. E aí termina o segundo filme. Nesse sentimento ruim de ter matado igual. Nessa certeza de guerra. E daí nós vamos pro terceiro filme, que é Planeta dos Macacos, A Guerra. E se você for esperando guerra, um filme de guerra, você tá Não, você tá bem enganado. Guerra é muito mais do que gente com arma se matando ali. Cada pessoa tem uma guerra com si própria, com seu psicológico. Todo mundo tem essa guerra. Então, você vai esperando uma guerra, você recebe mais de uma guerra. Guerra entre espécies e guerra entre cada um consigo mesmo. Então, tipo, você vai esperando uma guerra e o filme te traz algo além disso. Cara, isso é lindo, bicho. Porque uma coisa que Planeta dos Macacos não fez foi mostrar o homem como um ser ruim e o macaco como bom. Ele mostrou todo mundo como bom e como ruim, como seres corruptíveis. Ninguém é bom e ninguém é ruim, não existe um lado, existem as duas visões. E é isso, não existe, nada é 880, nada é preto e branco. E o filme mostra isso. Aí em Planeta dos Macacos a guerra passou 5 anos depois do segundo, ou seja, 15 anos depois lá do primeiro filme. Rapaz, tomou uma aguinha, bicho. Tá ficando bom, cara. Nesse tempo, a gripe símia matou muito mais gente. Os soldados sobreviventes, eles estão matando, eles estão catando símios em todo lugar. E alguns macacos traidores estão trabalhando pro ser humano, como escravo, como servo. Só porque eles acham que o ser humano vai vencer essa guerra. Então eles traem César, ou os que trabalhavam pro Koba, estão lá com o ser humano. Então nós vimos ali a ideia de um ser muito mais forte, um símio, um gorila, se rendendo pelas armas de fogo e afins, porque os macacos também têm armas de fogo, mas por um exército, obviamente, se escravizando. E a visão social do terceiro filme já é muito maior. Então, tipo, os macacos, eles estão fugindo ali, eles estão tentando se esconder exatamente para evitar tudo isso. Mas o ser humano sempre consegue encontrar, liderado sempre por uma visão militar. E nós não sabemos, os macacos não sabem como que está a estrutura de sociedade lá dos homens, porque eles estão numa loucura. E aí, quando o César se depara com o coronel matando a sua família, matando várias pessoas, matou vários macacos, na verdade. Os soldados mataram vários macacos e matou a família dele. Só sobrou o pequenininho, o Cornelius, que quem viu os filmes antigos entende a referência. E aí um sentimento de ódio, de raiva, vai consumindo o César. E ele sabe que aquela guerra, ele e o coronel, é entre os dois. É uma guerra dele. Então já é uma terceira guerra. Porque tem a guerra entre símios e humanos. A guerra contra o fantasma do passado, do segundo filme, que assombra o tempo inteiro ele. Ele vê o Koba o tempo inteiro. Ele não superou ter que matar um igual. Então ele tá lutando contra o sentimento ruim dele. E agora ele tá tendo que segurar o sentimento de ódio pro coronel, que ele quer matar quem matou a família dele. Então, cara, isso já é mais uma guerra pro César. E Andy Serkis, eu não falei do Andy Serkis, né? O cara é um gênio, é ele que é o César, uma interpretação monstruosa. Ele já tá com o César muito mais evoluído aqui. Ele tá com o César cansado. Ele tá com o César extremamente cansado. É no sentido que tem muita bagagem, ele viveu tanta coisa. Liderar um grupo é tanto estresse. E a expressão dele tá cansada, tá estressada. E ele tá com uma postura muito maior. A postura dele diz tudo. Dos três filmes, a primeira postura é de mais um macaco que tá aprendendo ali a ser um líder. O segundo filme é um cara que já tá vivendo há um bom tempo. É um general no seu auge, um líder no seu auge, ainda com boas esperanças. E no terceiro filme é um cara cansado, preocupado, estressado, muito rancor. E quando ele perde o filho, quando ele perde a família, quer dizer, aquilo é o auge pra ele. Então ele pede pros macacos fugirem, porque um grupo encontrou lugar bacana pra eles viverem sem o ser humano encontrá-los. Mas o César pede pra esse grupo ir na paz, né, ir nos cavalinhos, todo mundo feliz. Vamos, encontramos terra. Uma terra que também, quem viu os filmes anteriores vai perceber esse terreno arenoso. Mas ele vai atrás desse coronel, porque ele sabe que ele tá consumido pelo sentimento de ódio. E ele sabe que ele tá se tornando igual Koba quando ele pensa em matar, quando ele tá com uma raiva. E isso falam pra ele. E é uma coisa que ele tenta negar. O Maurice fala isso pra ele. E quando ele percebe que, cara, estão matando gente com essa... Tipo, ele vê que estão matando gente. Novamente, o ser humano matando outro ser humano. E ele descobre que essas pessoas tinham um vírus. Então estão matando todo mundo que tem vírus. Pra ficar longe, livre. Aí nós vemos outra coisa, é o ser humano tentando totalmente se sobreviver. Na verdade, o ser humano tentando sobreviver, matando quem for pra conseguir continuar sobrevivendo na sociedade que se formou novamente ali. E ele vai de encontro a esse coronel, ele encontra. Aí ele conhece todo um grande problema, que é um forte fechado aquilo lá. E ele vê todos os macacos, todos os símios da comunidade dele sequestrados como escravo, porque esse coronel encontrou a rota, escravizou todos. É um serviço escravo de fato, que se você se nega a fazer, você leva chicotadas, chibatadas. E você pode, quem sabe, querer ser um servo ali, um dos que chibatam. Você tá entendendo a realidade? Você tá conseguindo assimilar? Uma raça sendo escravizada, mas alguns daqueles escravos tentando ajudar o escravista? Aí no terceiro filme nós já temos uma outra crítica, então. Nós temos uma sociedade escravizada. E o César, quando foi escravizado e vê todo o seu povo ali, ele percebe que o pessoal não tá recebendo comida, não tá recebendo água. E ele se revolta naquilo. Não, não tem por que escravizar. É mais um parâmetro de ódio. Mais um parâmetro que não tem como um macaco achar que o ser humano vai ser bom. Porque ele conhece o lado bom do ser humano, os outros macacos não conhecem. Daí é quando o primeiro contato dos caras é sendo escravizado, chicoteado, levantando pedra. Então já aí nós já temos uma outra crítica, uma crítica muito pesada. Mas sempre com coisas que a sociedade foi se formando. Ou seja, é uma ideia. Quando vai ter uma sociedade racional? Porque na verdade todo ser é racional. Só existe limite de racionalidade. Então se você fala que o cachorro, o gato ali é irracional, não. Ele é racional, meu filho. Desculpa aí. Então, cara, porra, os animais estão sendo escravizados. Por que não pode viver em paz, bicho? Por que não pode viver em paz, bicho? O cara foi lá e matou a família do César. Tem uma raiva tremenda. Aí você vê aquele coronel como um grande filho da puta. Pô, mas peraí, tu tinha acabado de falar que os planetas macacos, os caras só mostram os dois lados, não foca só no lado do macaco. Aí é que tá. O filme tá focando no lado do macaco. Com eles carregando uma criança com a gripe símio. Porque eles se negaram a matar uma criança, obviamente. Então eles carregam aquela criança. Foi o Maurice que pensou nisso. O César ia deixar, ou seja, é uma atitude completamente diferente do que nós estamos acostumados, para ver todo o transtorno psicológico que ele está passando. E quem leva é o Maurice, o cérebro de tudo, no sentido professor, né? O cérebro, o coração ali. O cérebro é o César, que está com a mente transtornada. Então, quando nós vemos o motivo do coronel odiar tanto os macacos, volta para aquele contraste que nós conhecemos, o ser humano, o símio, todas as razões, existe o bom e o mal, existe tudo, tudo, tudo tem uma razão. Ele não é tão filha da puta assim. Agora falando desse terceiro filme, já vou recomendar um ótimo artigo do Luigi, pra quem gosta do Amigos do Fórum, e ele tem uma matéria muito boa, adorei esse texto, recomendo, que é Planeta dos Macacos à Guerra, ele é tudo que um blockbuster não consegue ser. Vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar e ler, é um ótimo texto. E ele, nesse texto, ele bota uma questão que é jogada no filme, ele só dá foco pra essa questão que é deixada no filme. Se o mundo, se o ser humano tá e já tava em decadência, né? Nós já estamos em decadência, mas tá sendo dizimado por uma gripe. Por causa da gripe símio, ou seja, são por causa dos símios. Você tem que sobreviver a todo custo. Você vai pensar no macaco, você vai pensar na sobrevivência. Você vai pensar no macaco mesmo? Não seja hipócrita, pode falar. Você vai pensar? Tá, e agora se essa gripe símio vai decimar sua família? Ficar num estado de raiva onde tu tem que matar o teu próprio filho, pensando no bem da sociedade. Tu tem que matar o teu filho pra ele não passar a doença pra outros. Você vai se importar mesmo com o macaco? Tem certeza que esse coronel é um filho de uma puta? Ou ele também tá numa guerra constante entre símios, pra defender a sociedade dele, entre grupos de pessoas que têm uma mentalidade diferente, como trabalhar com símios, eles acham que vão achar uma cura, entre sociedades que querem dizimar logo os símios, e outros que querem trabalhar com símios. E essas sociedades estão em guerra, entre o ser humano contra ser humano contra macaco, e ele o tempo inteiro lembrando da família dele, lembrando que ele teve que matar o filho dele. São três guerras. Assim como o César tá com três guerras, o coronel também tá com três guerras. Isso é pesado pra caralho, cara. Então, tipo, você tem um filme blockbuster que é puramente com uma ideia psicológica, uma crítica. Ele tem uma crítica social foda. Porra, é um filme pesado pra você pensar, pra você ver aí e fechar uma trilogia de maneira épica. Porque ele é um filme emocional, cara. Você vê pior dos lados. E o César vê aquilo lá. Quando ele descobre a razão para o coronel odiar tanto, ele tem um choque de realidade. Tipo, eu ainda quero te matar, por vingança. Eu tô me tornando o Koba. Eu já não tô num nível para liderar os outros macacos. Mas ele entendeu o coronel. Ele entendeu o coronel. O coronel entende ele, mas a guerra ainda existe. E eles vão se matar. Então você pensa. Então você tem a visão como ator. O quão complexo foi interpretar nesse filme, porque é puramente uma carga emocional. Tudo é expressividade, cara. E ainda como um macaco, você tem que se expressar como um macaco, né? Tudo. É um exemplo de interpretação. Todos os atores ali mandaram bem demais. Mas com foco no Andy Serkis, obviamente, porque ele teve um trabalho excepcional ali como César. O roteiro tá monstruoso também nesse filme. Porque não precisa de ação o tempo inteiro, de tiro, porrada e bomba pra todo lado. Porque ele já tá muito tenso, sabe? É um dos filmes... Eu te confesso que eu não ficava tenso assim há muito tempo. Eu fiquei muito tenso nesse filme. Porque ele te prende, ele tem climas que ele te lembra outros filmes, ele te remete a outros filmes. Por exemplo, o filme... Existe um ponto cômico só. E a comédia é nesse ponto cômico. É só ele que é a comédia. E não é o tempo inteiro, tem, sei lá, umas 5 piadinhas o filme inteiro. E ficou ótimo, deu. Foi no limite certo. Comédia, ação. Foi bem nivelado. Mas ele é um filme muito mais tenso. O drama nesse filme é muito mais elaborado. O roteiro é muito mais complicado. E aí, pra ter mais tensão, tu precisa ter uma trilha sonora melhor. E aí o Michael Giacchino fez uma trilha sonora melhor que o segundo. A trilha sonora desse filme tá muito boa. Depois procura no Spotify, no iTunes aí, que tá bom pra caramba, você vai gostar. Então a tensão tá muito maior. As jogadas, no sentido plot twist, pequenos plot twistzinhos ali de cenas. Você tá vendo uma cena, você acha que vai acontecer uma coisa e opa, peraí, não foi bem assim, vai te surpreendendo. E sempre com uma noção psicológica. E aí, quando o coronel se depara doente e o César vai lá matar ele, encontra ele doente, ele tem o pensamento. Eu mato um cara doente que não tá conseguindo nem falar, como um covarde, ou eu deixo ele morrer? Ou eu deixo ele se matar? E aí que tá... É o cara que tu mais odeia na tua vida, o cara que matou tua família. O cara tá ali doente. Não tem mais um mano a mano ali, ó. Se fosse na porrada, no tiro, cada um, todos eles são, seria justo. Mas tu matar um cara doente ali, sangrando, seria covardia. E ele pensa naquilo ali. Não, então foda-se, vamos salvar ali a minha sociedade. Vamos salvar a minha sociedade. Esse é o foco. Vamos embora. Foda-se tudo. Então nós temos uma evolução do César até aí. Um amadurecimento de 15 anos do César. Como um líder. E como pessoa, no caso. E não só isso. Nós temos uma evolução naquele filme ali. Do momento de onde ele se corrompeu ao ódio. E ele percebeu isso. Ele teve que se policiar. Porque ele estava apavorado ainda com os fantasmas do passado. Naquele sentimento de ódio. Então tudo isso... Ele tem que deixar de lado para conseguir levar a sociedade dele, a comunidade de símios, para um lugar longe do ser humano. Ele pode fazer o diabo a quatro, mas ele só quer levar aquela sociedade a um lugar onde eles possam viver bem. Não importa o lugar, ele só quer ficar longe do ser humano. Ele não quer matar todo o ser humano, ele não quer isso. Ao contrário do ser humano, quer matar todo o símio. E por boas razões, obviamente. Você entende o lado do ser humano ali. Mas ele só quer se afastar. Eu quero o meu canto aqui. Pra fechar uma trilogia da melhor maneira possível. Obviamente tive que dar muitos spoilers. Mas não tem como não falar dessa trilogia com todos esses pontos. E olha que eu falei bastante e eu fui muito breve ao mesmo tempo. Você fechou uma trilogia fechadinha, bonitinha, sobre humanidade. É uma trilogia sobre humanidade. A evolução e a desgraça do ser humano. Como nós conseguimos ascender e nos destruir. E isso que está acontecendo, nós vamos nos destruir. Isso é verdade, o ser humano está se destruindo. E ele mostrou tudo isso. Em vários aspectos sociológicos, culturais, tudo que eu já falei. Mostrou tantos pontos, são tantos detalhes sobre isso. Sobre toda a desgraça que o ser humano está causando a si mesmo, utilizando símios. Utilizando a sociedade símia. Para mostrar problemas humanos. Então é o que vale é você ver esses filmes com esse olhar de reflexão. Não assiste um filme querendo só corrida, ação, aventura, babá. Mas são filmes que o cinema precisa de filmes assim. Tá em falta. Ultimamente os filmes são formulinhas, com piadas ruins, clichês, sempre a mesma coisa. Só explosão aqui, ali. Você esquece o filme. Ou você só vê por ver e não reflete sobre. Você não sai com uma reflexão ali. Você não tá com um pensamento, um filme. Você sai mastigando e fica uma semana. Caralho, bicho, porra. Então é uma trilogia que vai seguir. A gente vai seguir falando por muitos anos. Grava o que eu tô dizendo. Tá gravando o que eu tô dizendo. A gente vai falar de Andy Serkis como César. O César é um dos personagens que vai ser mais lembrado. Então não faça como nós fizemos em 2011, que a gente meio que subestimou Planeta dos Macacos à Origem. Porque hoje eu vejo um filme com muito mais importante do que na época. Valorize essa trilogia, porque ela é uma das melhores trilogias, na minha opinião, atuais. E ela vai marcar por muito tempo. Assim como os Planeta dos Macacos antigos marcou a ficção científica, lembrada até hoje, senão não teria essa trilogia, essa vai ser lembrada por muito tempo. E com ótimas razões. Porque você vai estar com seus netos, o ser humano vai estar se matando como está. E a crítica da trilogia Planeta dos Macacos, de humanidade, de lado bom, porque existe pessoas boas. Não seja niilista, que todo mundo se odeia. Não, tem gente boa nesse mundo, meu querido. Acredita. Então, esse lado de bondade e de maldade ainda vai ser uma crítica muito atual. Esse filme, essa trilogia vai ser muito atual daqui a anos. Então, é uma das trilogias que não tem como deixar passar em branco. Você tem que falar dela. Comenta, fala. Então comenta aí o que você achou, porque olha, vai ter muito debate, como eu tô falando, a gente vai debater esse filme por muitos anos. Então se você gostou do filme, dos filmes, comenta aí o que você gostou tanto dessa trilogia, tá massa aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, por favor, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, um beijo e até mais.
PCGUNOA!